O Sindicato Rural Patronal de Bandeirantes, Itambaracá e Santa Amélia, nós fazemos curso com parceria com o Senar. E ele comentou que está havendo alguns cursos aqui, algumas empresas que vêm de fora, e eu não estou sabendo disso.
Tá, tem curso, mas assim, independente desses cursos, vocês não estão sabendo desses cursos, mas o sindicato promove alguns cursos. E tem curso em andamento, Renato?
Temos sim. O sindicato, ele tem mais de 430 cursos ministrados pelo Senar. Então, o sindicato aqui, rural, ele continua fazendo os cursos. Nós demos uma parada o ano passado, ficamos sem stand-by por causa do Covid. Nós temos autorização hoje de fazer, mudou muito, porque antes você podia ter 15, 20 pessoas na sala. Hoje o máximo é 8 pessoas, mas continua tendo cursos. Inclusive, nós temos curso em Itambaracá, está saindo, aqui também, curso de MOP formando, de plantadores, de trator, divisão de agro, um curso de diversos tipos está saindo. E a procura está sendo grande. Inclusive, Navarro, uma coisa interessante, o sindicato rural, nós alugamos uma parte do sindicato para o SAMU. Mas o sindicato continua no mesmo lugar, ao lado do SAMU ali. Muitos estão indo lá em cima no Parque Exposição, Lauro Teodoro, para procurar, mas nós continuamos aqui embaixo ainda.
Tá certo. Renato, agora vamos falar de uma coisa também que é muito importante, que a moçada deve estar ansiosa, talvez não tenha esse ano, mas a gente vai saber agora com você, porque a juventude, o povo de Bandeirantes, de todo o país, está carente de eventos. E a gente sabe que a Expoipan é um evento que chama muita atenção, não só aqui da nossa região, como praticamente do Brasil, até porque a gente já teve aí pessoas do mundo, do Brasil todo, participando da Expoipan. E como que está para esse ano? Qual que é a situação? A gente sabe que a vacinação continua, quem sabe até o mês de novembro, não sei se para novembro, a situação esteja resolvida, tomara que sim. Qual que é a situação no sentido de Expoipan?
Bom, Navarro, realmente é uma exposição, não é uma festa de peão, é uma exposição de ovinos, onde nós temos ali empreendimentos agrícolas, carros, diversas concessionárias, de tratores, inclusive. E nós contamos, na última que nós tivemos, foi o ano retrasado, produtores rurais que vieram expor de Goiás, produtores do Rio Grande do Sul, São Paulo, daqui do Paraná, Santa Catarina, então foi uma bela exposição e bem grande. Tanto é que nós começamos, o início da nossa Expoiban foi ali na nossa UEMP. Só que tomou de uma proporção tão grande que a parceria com a UEMP continua ainda. Porém, nós tivemos que ir de lá, porque nós precisávamos fazer shows, nós precisávamos fazer vender bebidas, essas coisas. E ali
mais espaço.
É mais espaço, e lá é proibido de ser feito isso. Em relação à exposição em si, nós tivemos uma reunião com o nosso prefeito no começo do ano. Por quê? Para não trocar o nome da exposição. Você pega uma Londrina da vida, já há 60 anos, vindo para 70 anos com o mesmo nome, Santo Antônio da Platina, EFAP, Ourinhos com a FAP, todas aí fazendo 48 anos, 50 anos de exposição.
Sem trocar de nome.
Sem trocar de nome. Então, para a gente continuar essa tradição, essa questão de trazer para Bandeirantes uma exposição de Bandeirantes. Não é cada vez que a gente troca o prefeito, colocar um nome ou coisa parecida, senão a gente vai perdendo o foco, né? Uhum. Tivemos a reunião, fomos bem atendidos, inclusive o prefeito tem o Bruno Castanho, que trabalha com ele, já está ligado nessa questão de shows também, de eventos, isso, aquilo. O Bruno ficou da gente trocar uma ideia.
É secretário da Indústria e Comércio.
Secretário da Indústria e Comércio. E também é uma pessoa extremamente ativa em relação a shows, essas coisas. Então, quer dizer, se for ter, nós vamos com certeza fazer mais uma vez a Expoiban em Bandeirantes e naquele grau de shows maravilhosos, shows bons. E nós colocamos inclusive a questão de mudar a data da exposição. Porque nas quatro últimas exposições que nós tivemos, e todo ano acontece de derramar água, cara. Uma chuva, aquela chuva que está faltando lá em novembro, devia estar chovendo aqui com nossos produtores passando apertado com milho. Nós estávamos pensando, até eu sugeri a ideia para o prefeito e para o Bruno, de repente antecipar para julho a exposição, aonde não tem outras exposições grandes na nossa região, e é um tempo mais frio, um tempo que o pessoal vai mais assim, agasalhado.
Menos chuva.
Menos, não chove praticamente.
Porque novembro é chuva para derrubar tenda, né?
Para derrubar tenda, e quantas tendas foram derrubadas ali, um prejuízo que já deu. E, por exemplo, aí no frio vai todo mundo assim, quer se vestir um pouquinho melhor, colocar umas roupas tchan. Então, o pensamento é esse pra gente ver.
Mas se seria repente... colocado mais ou menos na época da festa do milho também, ou não? Não tem nada a ver?
Não, não tem nada a ver. Ah. Aí a gente vê uma época que não atrapalhe ninguém dentro daqui de Bandeirantes, da exposição nas festas que nós fazemos, entendeu?
Uhum. E a possibilidade de mudança de data, ela existe?
Então, ficou da gente conversar com o prefeito, ele achou legal e de repente, na época no aniversário da cidade, ele fazer um show, fazer alguma coisa diferenciada, você tá entendendo? Mas é grande a possibilidade, sim, da gente mudar aí pra junho, julho, essa exposição. Só que no caso de mudando, já vai estar bem em cima, né? Então, quer dizer, provavelmente esse ano não sairia mais uma vez a Expo IBAN.
Até porque ainda está muito em cima e os casos de Covid ainda estão tá muito forte, né, Renato?
Infelizmente. Eu que tive e passei apertado, fiquei com um pezinho ali do outro lado, e eu sei o que é isso daí. Então, nós estamos tendo na nossa região aí infelizmente, perdendo amigos constantes do nosso lado. Então, vamos aguardar, vamos fazer o troço bem feito e legal.
Eu também passei por isso. Mas, Renato, a questão agora que a gente quer falar com você é a questão sindicato, a questão presidência, diretoria, enfim. Renato, pelo que a gente sabe, no final de 2019, logo depois da Expo IBAN, disse que ia sair, acabou, não ia mais ficar na presidência do sindicato rural e tal, mas continua, já vai para 2 anos que você disse, isso é 1 ano e meio, né, praticamente. E como que está essa situação, Renato? Continua?
Então, Navarro, eu realmente coloquei à exposição o cargo, avisei a diretoria, os sócios, porque a gente cansa, né? Chega um determinado momento que você está trabalhando, fazendo, e outra, nós já fizemos o que tinha que ser feito. Tem pessoas que podem vir novas e inovar as coisas, fazer de um modo diferente, até melhor do que nós já fizemos. Então nós colocamos lá atrás, só que infelizmente não veio ninguém, e eu não vou deixar o sindicato rural fechar. Depois de tanto tempo, o sindicato está sobrevivendo com o dinheiro que ganhou na exposição, nós estamos tocando, está dando certo, está indo bem, e o ano que vem tem eleições novamente. Aí, novamente, vamos ver quem aí tem muitos produtores associados ao sindicato, que estão aptos a assumir o sindicato rural. O sindicato está redondinho, bonitinho. O negócio é ter aquele tempinho para trabalhar para o próximo, para o agricultor rural. Mas eu tenho certeza que, de repente, o pessoal vai montar chapa, vai fazer alguma coisa aí, e vai ser uma satisfação colocar pessoas novas à frente do sindicato para tomar conta desse, que é um belo, um belo exemplo de trabalho na nossa cidade e região.
Esperamos que você esteja certo, Renato, até porque esses dias a gente comentava dentro do jornal Operação Cidade, eu, Oswaldo, tal, a gente falava a respeito da falta de pessoas que queiram tomar a frente das coisas do município. A gente teve esses dias a eleição para a usina da cidadania, não teve chapa. A gente teve agora colocar à disposição para a eleição da CIAB, também não apareceu ninguém. O senhor Nelson Santos, se ele largar o Consegue, também acho que acaba. Tá. Mesma coisa no seu caso, vamos supor, você tá, mas tem muita gente que pode assumir. Tomara que sim, não é? Mas parece que quando a gente está jogando pedra, é uma coisa. Quando a gente está lá dentro e é vidraça, a coisa é diferente. E aí quando quer pegar a rédea da situação, ninguém quer, né? Aí fica mais difícil, né, Renato?
Navarro, todas essas associações ao qual você citou e os presidentes que nela estão são pessoas como eu sou. Nós erguemos a cabeça e parece esses búfalos bravos e vão tocando, vão fazendo, vão acontecendo. Se você não fizer isso, você não faz nada. Então a gente levanta a cabeça, vai, mete o pau, faz, deu certo, deu. Vamos compartilhar com todo mundo, deu errado, vamos ver que nós erramos e fazemos outra vez, vamos correr atrás. Mas ali dentro do sindicato rural, por ser a verdadeira representatividade do produtor rural da nossa região, é aquela que pode entrar com qualquer tipo de ação perante municípios e cooperativas e coisa parecida, ela requer mesmo um conhecimento e pessoas que tenham uma certa cabeça administrativa. Mas que nós temos aqui na nossa cidade.
Tem que ser uma certa liderança, né?
Tem que ser uma liderança também. Mas nós temos aqui, eu tenho certeza que vai, porque eu tô cansado já também. Eu quero dar um descanso também, né? Ficar tocando, senão renova aí mais 3 anos à frente do sindicato. E
já tá quanto tempo, Renato?
Nós vamos completar, acho que fizemos 9 anos. Você viu, ó, o seu Daniel Meneghel ficou acho que 23 anos. Então, a hora que ele entrou, ele falou assim para mim, ó, você vai ver, você vai gostar, mas logo, logo você vai querer. E ele tem, eu falei, seu Daniel, eu tô entrando para quê? Infelizmente, a gente pensa que vai ter outras pessoas, infelizmente não, felizmente, que pode assumir e vir junto. E essa foi uma das questões que eu entrei, para tirar esse fardo dele, que ele sozinho, batalhando lá, tava difícil. Então, quando nós viemos, para você ter uma noção, nesse tempo que nós ficamos no Sindicato Rural, nós já qualificamos 5.700 e poucas pessoas, 5.900 e poucas pessoas, eu não me lembro. Mas você veja, é mais de 30% da população nossa, é a população de Itambaracá, é quase a população de Santa Amélia, você está entendendo? Então são pessoas que vieram, se qualificaram e de repente foram embora para outra cidade para trabalhar. Eu lembro que teve um ano que nós fizemos o curso do MOP, nós formamos, parece, 13 turmas do MOP e 9 do coletivo. Cara, olha quantas pessoas, você está entendendo? Infelizmente, o cenário mudou, o MOP hoje, para você fazer o MOP coletivo, você tem que ter o teu número do CADPRO. Porém, olha o quanto de gente se beneficiou, o quanto de pessoas foram ali, e é o tipo de política extremamente gostosa de fazer. Qualificar pessoas para um trabalho, para elas poderem ter um desenvolvimento próprio e assim buscar a sua vida, uma vida melhor para cada um.
Com certeza. Renato, e a eleição, então, próxima eleição, quando? Só o ano que vem?
Só o ano que vem, eu acho que é setembro do ano que vem, mas aí eu vou procurar vocês, vamos colocar na rádio. Provavelmente nós vamos já estar mais assim, conversando bem mais, que o sindicato é uma sumida, quanto tempo faz que a gente não faz nenhuma entrevista. Na relação da Expo IBAN também, Exposição Interestadual de Ovinos de Bandeirantes. E vamos trabalhar, vamos prefeito novo, vamos fazer para que ele se desenvolva cada vez mais e ele ajude a nossa cidade cada vez mais a se desenvolver. E assim é a nossa região, né?